Olá, ouvintes do Antinomia. Aqui quem fala é Adriano. Estamos aqui para mais um episódio do Leituras Libertárias, um projeto da Biblioteca Terra Livre. No programa de hoje, leremos o texto Uma Guerra Terminou Quando Começa a Próxima, um artigo publicado por Piotr Kropotkin no jornal Freedom em junho de 1902. O texto, que foi traduzido e integra o livro Guerra, publicado em coedição pela Biblioteca Terra Livre com a Intermezzo Editorial, apresenta uma das facetas menos conhecidas do geógrafo anarquista, uma análise geopolítica dos conflitos contemporâneos e uma reflexão sobre o papel das classes trabalhadoras frente à guerra. Neste momento em que a guerra da Ucrânia e a ocupação sionista dentro do território palestino marcam o noticiário, o posicionamento político de todos aqueles oprimidos pela lógica estatal e militar se torna indispensável. Kropotkin, em seu breve artigo, reflete sobre como o processo de expansão colonial inglês sobre o território africano marcou decisivamente a história da África do Sul e de todo o continente, bem como aponta as relações entre os poderes locais na Inglaterra, os interesses econômicos vinculados a todos os acionistas das bolsas de valores, como também a passividade do operariado inglês que buscava na exploração dos territórios além mar a possibilidade de enriquecimento e de estabilidade da sua categoria. Bom, sem mais delongas, vamos então dar voz a este texto de Piotr Kropotkin sobre as guerras coloniais. A guerra sul-africana terminou. Um território maior que a França foi devastado. As fazendas ricas que o cobriam foram incendiadas. O gado foi morto. A população, homens, mulheres e crianças, foi assassinada, desalojada, dizimada por doenças. E os sobreviventes vão falar da invasão britânica como os russos falam até hoje da invasão mongol, ou os húngaros da invasão dos turcos, como se fala em toda a parte das invasões das eras passadas. Aproximadamente 30 mil dos próprios invasores foram mortos nos campos de batalha. 100 mil deles ficaram incapacitados pelo resto da vida. E a totalidade da nação invasora foi lançada 30 anos atrás no que diz respeito a seu desenvolvimento intelectual, social e industrial, às suas instituições sociais e a seus ideais políticos. Intelectual e moralmente, a nação regrediu ao que era no tempo dos últimos Jorges. E por que esta guerra foi deflagrada? Pela posse de certas minas de ouro, sem as quais as empresas sul-africanas, das quais os 10 maiores ladrões, todos com títulos de nobreza, são acionistas ou devedores, teriam se tornado uma simples bolha mal cheirosa que já teria estourado há tempos na bolsa de valores. Para se tornarem os únicos donos de milhões de negros, depois de ter destruído as suas comunidades aldeãs, tomado as suas terras e o seu gado, e obrigado o pagamento de impostos que eles não tinham a menor condição de pagar. E para entregar estes negros às mineradoras de ouro, dizendo: eis aqui gado em abundância para vocês. Façam este gado trabalhar por qualquer salário ou por salário nenhum, se preferirem. São os seus servos. A escravidão caiu de moda, vocês sabem, mas não a servidão, e nós a introduzimos aqui. Esta é a recompensa pela boa vontade que vocês sempre mostraram para seduzir a aristocracia que tem títulos de nobreza com os milhões de seus acionistas. Durante 3 anos, semearam a morte e a devastação na África para obter este resultado. Não se abstiveram de nenhuma crueldade e de nenhum horror para subjugar esta pequena nação heróica de 300 mil habitantes, no seu todo, que desafiou o Império Britânico. E depois que este resultado foi obtido, quando a paz está prestes a ser assinada entre os dois combatentes feridos, o que nos perguntamos é: a guerra sul-africana terminou, quando começa a guerra norte-africana? Na verdade, de nada adianta fecharmos os olhos para a verdadeira situação que estamos vivendo. A conquista do Transvaal significa, num futuro imediato, a conquista do Egito. A conquista das minas de ouro de Joanesburgo é só o primeiro passo da Cidade do Cabo para o Cairo. A ferrovia, dizem eles, quando, na realidade, querem dizer da Cidade do Cabo para o território britânico do Cairo. A Guerra Sul-Africana tornou a Guerra Norte-Africana uma necessidade histórica. A essa altura, todo britânico inteligente deve ter percebido que a conquista das repúblicas boeres só foi realmente possível por causa das condições particularmente favoráveis que existem então no continente. O imperador alemão preferiu aceitar 4 ou 5 bons subornos para ficar quieto. Até os cavaleiros errantes passaram a se dedicar ao comércio neste momento. E o cavaleiro alemão, em troca da ameaça contida em seu telegrama belicoso, aceitou os seguintes subornos. Primeiro, o direito de construir uma ferrovia alemã na Ásia Menor. Segundo, o direito de se intrometer na região do Yangtze-Kiang. Terceiro, o arquipélago de Samoa. E quarto, assumimos a tarefa de fazer uma previsãozinha. O porto de Beira na próxima partição da África Portuguesa. Quanto à França, foi prejudicada por sua aliança à Rússia, que nada podia fazer enquanto suas pilhagens no Pacífico e na Manchúria ainda não estivessem consolidadas. No entanto, essas condições favoráveis não vão existir para sempre, e o sonho dos estadistas britânicos é a anexação completa do Egito e do Sudão. Na verdade, seria muito mais fácil vencer os boers se a Grã-Bretanha tivesse lançado 50 mil sudaneses contra eles, algo que ela não poderia fazer, pois ainda não é dona do Egito. Sem um exército africano, um império africano se daria tão mal quanto a Índia sem um exército nativo nas mãos dos britânicos. E onde obter este exército? Ele não pode ser constituído de boers. Só pode ser formado no Sudão. Por isso, a conquista do Egito, mesmo que custe uma guerra imediata com a França, torna-se absolutamente necessária. Os estadistas britânicos sabem disso, e durante o incidente Fashoda, tentaram obrigar a França a aceitar uma guerra com a Grã-Bretanha. Isto antes da Guerra Boer. Ao que os estadistas franceses responderam sabiamente: lutem antes contra os boers. O que foi feito, e agora terá de ser travada uma guerra com a França para consolidar o Império Africano, como eles dizem. Guerras, guerras, guerras. Há um estoque delas à vista nos próximos 50 anos e ninguém sabe dizer qual será o resultado dessas guerras para estas ilhas. Na época de Napoleão, este país tinha um recurso que outros países não tinham. Estava completamente exaurido pelas guerras napoleônicas, mas achava que, depois que as guerras terminassem, ele poderia e deveria se tornar o pioneiro da industrialização e conquistar o comércio mundial. Agora a França não dispõe mais desse recurso. O enriquecimento fácil solapou as forças vitais do país, ao mesmo tempo em que concorrentes jovens e cheios de energia haviam surgido à sua volta. Portanto, ninguém tem condições de prever o resultado das políticas de conquistas inauguradas em 1895, da qual a Guerra do Transvaal foi apenas o primeiro e o menos dramático de seus incidentes. Mas de quem é a culpa pelo fato do país ter sido lançado nesta política de aventuras de guerra? A culpa é de Chamberlain? De Rhodes? Ou da Bolsa de Valores? De nenhum deles, claro. A culpa foi, em primeiro lugar, e sobretudo, a culpa do operário britânico. Eles, os operários, correm atrás de Chamberlain como um rebanho de suas ovelhas. Este homem é o seu representante, a sua encarnação. Uma única palavra deles, uma única manifestação importante dos trabalhadores, teria impedido a declaração de guerra. Eles não quiseram pronunciar esta palavra, ou fazer esta manifestação. Desde 1885, quando teve início o primeiro despertar socialista nesse país, aquele pessoal da classe média a quem os operários dão ouvidos disse a eles que não deveriam deixar se arrastar para o campo socialista ou anarquista. Isto pode ser bom para um francês faminto e estúpido, mas não para um resistente operário britânico acostumado a uma prosperidade com a qual os mortos de fome da Alemanha ou da França não podem nem sonhar. Disseram eles e acreditaram. Deixem as revoluções para aqueles idiotas do continente. Temos coisas melhores a fazer. Vamos conquistar a África, a China, mais territórios, mais servos no mundo inteiro. A conquista vai nos enriquecer e nós, este amálgama de duques, príncipes e acionistas, nós vamos dividir as riquezas com vocês, bravos operários britânicos. E é o que estão fazendo agora. Dividem em partes iguais o imposto sobre o pão. Fora todos vocês, seus canalhas. Quero de volta as minhas terras, as minhas fábricas, as ferrovias que criei e construí. Não preciso de escravos na África. Estes são os únicos gritos de guerra que os operários britânicos deviam ter lançado contra todos estes sanguessugas. E, se não tiveram inteligência suficiente para ver onde seus líderes os estão levando, bem, o despertar será triste, tanto para eles quanto para todo este país. Cartago e Gênova sucumbiram por ter escravos demais, e a Inglaterra será arrastada para o mesmo dilema: morte ou revolução social. Este foi o Leituras Libertárias, um projeto da Biblioteca Terra Livre que busca compartilhar com vocês algumas de nossas leituras sobre a história, teoria e práticas do anarquismo e do movimento libertário. Para saber mais sobre o nosso projeto, acesse bibliotecaterralivre.noblogs.org ou nos acompanhe nas redes sociais. No grupo Meta, Instagram e Facebook, estamos como Biblioteca Terra Livre e no X, estamos como @bterralivre. Nos vemos em breve. Até já.